acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Tudo bem com você? Tudo certo por aí? Sextou! A gente está começando mais um 3 em 1 exatamente agora na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Eu sou Paulo Matias, estou diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, no aguardo aí de Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza para que a gente comece o 3 em 1 de hoje, o programa que irá até às 6 horas da tarde, fazendo uma análise dos principais acontecimentos políticos dessa esta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Eu sei que está uma chuva, um trânsito muito grande para quem está em São Paulo e na Grande São Paulo. Então, se você estiver aí me ouvindo no rádio, aumenta o som porque o 3 em 1 está entrando agora no ar e você ouvirá análises qualificadíssimas desses temas importantes da nossa política nacional a partir de agora. Thaís Oyama, boa tarde. Tudo bem com você? Sextamos.
Boa tarde, Paulo. Sextou finalmente, né? Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde para a nossa audiência também.
Tudo bem aí, Constantino?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís e Josias e audiência. Vamos nessa.
Fala, Josias de Souza.
Tudo bom, Paulo? Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos nessa, então, produção. Solta os destaques desta sexta-feira. Durante transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai reeditar decreto sobre parceria privada em unidades do SUS e também pede desculpas por comentários sobre a coloração de tradicional refrigerante do Maranhão. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, contraria Bolsonaro e diz que governo comprará a vacina contra a Covid-19 desenvolvida na China. Além disso, o 3 em 1 também destaca a crítica feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, à Febraban e também o anúncio de saída de Glenn Greenwald, do The Intercept. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos, como em todos os dias, que você participe conosco do programa e hoje respondendo esta pergunta. Mourão está certo em dizer que o Brasil vai comprar a vacina chinesa? Você acha que ele está certo? Sim, não, por quê? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Vou repetir aqui para você anotar, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter querendo participar também, a nossa hashtag é muito fácil, é o nome do programa, hashtag 3 em 1, então manda ver aí no seu tweet que a gente quer muito contar com a participação de todos vocês, as nossas excelências desse Brasilzão. São 5 horas e 3 minutos. O 3 em 1 dessa sexta-feira tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, que deve reapresentar o decreto sobre parcerias privadas em unidades do SUS na próxima semana. Referindo-se a uma situação como probleminha, Bolsonaro disse que o decreto não tinha nada a ver com privatização, mas ressaltou que foi revogado por causa da reação negativa. Como já mencionamos ao longo da semana, o decreto autorizava a equipe econômica a preparar modelo de privatização para UBSs. Na live, Bolsonaro aproveitou também para formalizar apoio a alguns candidatos a vereadores e prefeitos por diversas regiões do Brasil. Vale ressaltar o apoio ao candidato Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, com quem o mandatário gravou um vídeo para a campanha. Outro assunto tocado pelo chefe do Executivo durante a transmissão foi a controvérsia gerada depois de Bolsonaro beber o tradicional Guaraná Guaraná Jesus, de coloração rosa, durante visita ao Maranhão. Abre aspas para o presidente da República. Se alguém se ofendeu, me desculpa. Eu fiz uma brincadeira com a cor do Guaraná Jesus, que é cor de rosa. E a brincadeira que eu fiz não foi para televisão. Eu estava falando com um cara lá. Falei uns troços e divulgaram como se eu estivesse ofendendo o pessoal do Maranhão. A maldade está aí. Fecha aspas. Nesta sexta-feira, o deputado federal maranhense Márcio Gerri, presidente do PCdoB no estado, informou que abriu uma representação na Procuradoria-Geral da República por prática de improbidade administrativa contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá então, Josias, você começa nesta sexta-feira.
Quanto à reapresentação do decreto do SUS, é a reiteração de um equívoco. A ideia de levar lógica empresarial aos postos de saúde do SUS é uma boa ideia e merece um bom debate, só que a hora não é adequada. Nós estamos no meio de uma pandemia e o presidente, em 72 horas, ele editou um decreto, revogou e agora está anunciando que vai reeditar. Isso mostra falta de rumo e a ideia não é boa. O presidente devia deixar isso para mais tarde, tem coisas mais urgentes. De resto, o presidente virou um personagem muito parecido com um tio excêntrico, do tipo que é convidado para as reuniões de família, porque afinal é da família, mas ninguém sabe muito bem como ele vai se comportar. E as crianças recebem instruções para não rir das suas esquisitices, para não encorajá-lo a contar suas piadas de mau gosto. Os adultos que não gostam do tio são obrigados a aturá-lo. O Bolsonaro foi recebido lá no Maranhão com toda a fidalguia, afinal, ele é presidente e foi ao estado para inaugurar asfalto lá. De repente, esse visitante ilustre resolve fazer uma parada não programada numa cidade maranhense lá, de Bacabeira, e aí ele se serve da bebida mais tradicional lá do Maranhão, que é o Guaraná Jesus, observa a coloração do refrigerante e começa a fazer piada de mau gosto. Ah, agora virei boiola, igual maranhense, é isso? Olha a cor, cor-de-rosa, do Guaraná cor-de-rosa. Quem toma esse Guaraná vira maranhense. Guaraná cor-de-rosa do Maranhão, aí fala um palavrão. Tá? É boiolagem isso daqui. Quer dizer, comentários absolutamente desnecessários. É como se você entrasse na casa de uma pessoa, tomasse uma bebida qualquer e começasse a fazer comentários desairosos. Essa cena foi filmada e exibida nas redes sociais do presidente. Aí houve irritação de adversários e uma afetuosa condescendência dos aliados, que confundem grosseria e preconceito com espontaneidade e bom humor. De noite vem o presidente na sua tradicional live semanal e fez lá um hipotético pedido de desculpas. Ah, aquela brincadeira, não foi para televisão, eu estava conversando com um cara. As pessoas que filmaram eram da equipe dele, botaram na rede social dele. Falei lá uns troços. Aí divulgaram isso, não quis ofender ninguém. O excesso de tolerância que se concede ao Bolsonaro dá uma certa respeitabilidade democrática ao personagem. Mas é preciso que as pessoas comecem a exigir do Bolsonaro a compostura que se espera de um presidente. Um presidente de um país onde a homofobia é crime, não é piada. O tio excêntrico das famílias, ele acaba dormindo no sofá da sala, antes do final da festa, com um bisneto no colo, às vezes. Mas o tiozão da presidência, ele tem um mandato a cumprir. E o mínimo que se pode esperar do presidente é que ele ofereça um comportamento adequado.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Tem aí uma coisa importante, né, que tem a ver com o SUS e tudo mais, e tem aí uma não notícia, que é uma piada transformada em polêmica, né? Mas eu vou juntar as duas coisas no meu comentário pelo seguinte: eu acho que em ambas o presidente Bolsonaro errou ao recuar. Então, eu aprendi ao longo da minha vida, batendo muito de frente com hienas e chacais e com toda essa turma hipócrita, que você não pode sinalizar fraqueza e fazer concessões demais indevidas, porque isso só aumenta a ousadia deles, né? A ousadia dos canalhas. Então, o presidente não fez nada demais no decreto. Era um estudo para o Ministério da Economia poder viabilizar melhores serviços na saúde. E ele recuou por conta da hipocrisia e da gritaria absolutamente repleta de má fé dessa esquerda que nunca quer construir nada, só quer atacar e derrubar, inclusive, o presidente. Aí agora ele volta atrás de novo, né, para dizer que se explicou, mas que vai fazer um novo decreto. Errou ao revogar o decreto, ponto, né, porque não tinha nada demais no decreto. Então não pode ficar se explicando demais e cedendo demais. E aí eu uso a questão da piada só como ponto para ilustrar isso, né? Foi uma piada, não tem nada demais. Problematizar isso, dar áreas de muita importância a isso, a liturgia do cargo, a homofobia, um país, não sei o quê. Isso é já parte de uma narrativa de quem está perseguindo o presidente, né? Veja, se programas de debate, né, quando estão nas vésperas de entrar no ar, com o microfone já aberto, fossem ao público, né? A gente ia ver que muitas máscaras dessa postura toda de quem fala de homofobia e tudo ia cair. As máscaras iam cair, porque as pessoas fazem piadas desse jeito, entre quatro paredes e tranquilamente. Então, de novo, eu não tenho muita paciência para esse tipo de hipocrisia, né? O presidente fez piada com a cor rosa do refrigerante. Isso virá realmente uma grande pauta, um debate no país, mostra que tem alguma coisa muito errada com o mundo, né? E é o quê? Essa cultura da ditadura do politicamente correto, daqueles que cancelam pessoas, que exigem que todo mundo ajoelhe perante essa cartilha insuportável que asfixia a liberdade e algum grau, sim, de espontaneidade na sociedade, e as pessoas estão de saco cheio disso. Então, eu falei que ia juntar as duas coisas só por isso, porque a resposta certa a ambos é não ceder, é não recuar, é não ficar cedendo vela para essa turma. Sabe quem faz muito isso? Quem faz muito isso é a patota tucana. Eles vivem tentando ficar bem com essa patrulha, né? E está aí o resultado, nunca dá certo. Então, parem com isso. A piada foi uma piada, ponto final, próximo assunto.
Thaís Oyama.
Paulo, sobre essa história do decreto, a gente já falou bastante, eu já disse que eu concordo que esse decreto não tinha nada demais, mas eu duvido se o presidente Bolsonaro vai reapresentar esse decreto mesmo, só porque pegou muito mal e deu uma bela chamuscada nele, né? E ele não quer isso, então não sei não, vamos esperar, né? Porque ultimamente o que o presidente fala não se escreve. Quanto à piada, que eu acho de muito mau gosto, mas... A piada, eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma fixação com esse negócio de cor-de-rosa, sabe, Paulo? Como você sabe, eu passei o ano todo, o ano passado inteiro, ouvindo amigos, inimigos, conhecidos do presidente para escrever um livro sobre o governo Bolsonaro, e eu ouvi esse negócio de cor-de-rosa e gay um monte de vezes e em diversas formas. Aí teve uma vez, por exemplo, isso até eu coloquei no livro, que aconteceu em junho do ano passado, lá na reunião da cúpula do G20. O Bolsonaro foi para o Japão e daí ele foi ao encontro com o Trump. Só ele, o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, né, e claro, o tradutor. E daí, chegando lá, o Trump estava com uma gravata cor-de-rosa. Aí o Bolsonaro não teve dúvidas. Lá pelas tantas, ele apontou para a gravata do Trump e falou assim: ô, Trump, no lugar que você comprou isso aí, vende coisa para homem também? Aí ele e o Hélio Lopes gargalharam, caíram na risada. E o Trump ficou sem entender nada. O Trump simplesmente não entendeu essa piada. Se tinha na loja que ele tinha comprado a gravata rosa, coisas para homem também. Então, eu tenho certeza que esses meninos, as meninas de 20 anos, a partir dos 20 anos e tal, elas também não entenderam, tiveram a menor compreensão do que é essa associação que o presidente fez entre o Guaraná, Jesus, que é cor-de-rosa, e o que ele chamou de boiolice ou boiolidade ou algo assim. Porque simplesmente isso é muito antigo, uma piada desatualizada, de mau gosto, que ninguém nem mais entende porque os tempos são outros. E o presidente Bolsonaro parou no tempo. Na economia ele parou nos anos 70, né? Ele continua tendo essa cabeça desenvolvimentista, nacionalista, protecionista, estatista. E daí também parou no tempo, como a gente vê, em termos de civilidade, não acompanhou nada disso. Aí, mas isso não é o que me espanta, além de tudo isso, Paulo, é essa demonstração de falta de inteligência política do presidente Bolsonaro, né? Porque com uma frase, veja só, ele não se arrisca só a ofender o Maranhão, os maranhenses, as pessoas homossexuais, as pessoas que gostam do Guaraná Jesus. Não, ele deu um tremendo de um palanque para o governador do Maranhão, o Flávio Dino, do PCdoB, que foi um dos governadores, segundo as pesquisas, que mais cresceu nessa pandemia. Ele tuitou muito, ele defendeu muito isolamento, ele foi muito ativo e, até porque a base dele nas redes sociais era muito baixa, ele cresceu imensamente. E aí vem o presidente Bolsonaro e dá um tremendo palanque para aquele que pode vir a ser o seu adversário no pleito de 2022, que é tudo que o presidente pensa.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo federal vai comprar a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, se comprovada a sua eficácia. Em entrevista à revista Veja, Mourão disse que as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que é contrário à compra do imunizante, nada mais é do que briga política com o governador João Dória. Abre aspas para o vice-presidente da República. O governo vai comprar a vacina. Lógico que vai. Já colocamos os recursos no Butantan para produzir essa vacina. O governo não vai fugir disso aí. Fecha aspas. Na semana passada, menos de 24 horas após o Ministério da Saúde anunciar que tinha a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro Eduardo Pazuello e afirmou que o imunizante não será comprado pelo governo brasileiro. No meio desse impasse todo, o Instituto Butantan anunciou que já fretou 6 aviões para transportar exclusivamente a matéria-prima usada na vacina chinesa. Mas de acordo com pesquisa do Poder Data, divulgada nesta sexta-feira, 29% dos brasileiros preferem tomar uma vacina que seja feita nos Estados Unidos, enquanto 20% optariam por algum imunizante que fosse feito por países da Europa, e apenas 9% da China e 3% da Rússia. Muito bem, vamos começar a discutir esse tema de uma vacina que ainda não está comprovada cientificamente. Rodrigo Constantino.
Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, o vice-presidente Hamilton Mourão voltou a falar muito, né? Dá muitas entrevistas. Eu sei que os jornalistas adoram isso, mas a questão que fica para muitos é se isso é positivo para o governo, para o país, né? Às vezes a gente fica questionando por que será que o presidente Bolsonaro pensa em vir com uma outra chapa, né, na sua possível reeleição. Eu acompanho, por exemplo, aqui o vice Mike Pence, e é uma postura bem diferente. Aliás, a tranquilidade, a sobriedade, a discrição do Mike Pence, ela é muito complementar ao estilo muito mais fanfarrão e combativo do próprio presidente Trump, né? Então, eles são muito complementares. Mas você não percebe muito assim esse tipo de quebra de hierarquia, né, nos Estados Unidos. Eu acho que o Mike Pence entende melhor qual é a sua função e qual é o seu papel. Em resumo, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, né? Eu acho que o Hamilton Mourão, às vezes, não. Acho que ele já flerta aí, talvez, com o Senado, mas ele anda falando demais, né? Então, a questão que surge é quem é que decide sobre isso, né? Quem é que decide? Em segundo lugar, né, é óbvio que existe uma briga política, mas o que está em jogo aí não é a briga política de um governador com o presidente mirando em 2022. É a defesa muito clara da liberdade dos cidadãos, liberdade de escolha. Esse é o grande debate, né? Então, não há dúvidas de que o presidente Bolsonaro está defendendo o lado que eu, pelo menos como liberal, considero acertado aqui, né? Uma coisa é o governo comprar ou não as vacinas que nem foram aprovadas ainda, e temos que ver isso. Outra coisa é a história da obrigatoriedade e tudo mais. Aí, realmente, não tem conversa. E, por fim, essa pesquisa mostra para mim apenas o óbvio, né? E mostra que eu e tantos outros temos um ponto quando a gente fala que a origem da vacina importa, né? Tanta gente que fica nessa narrativa, não, a origem não importa, mais parecem assessores do regime chinês. Porque quando você leva em conta que tem um regime sem transparência, ditatorial, que persegue médicos, persegue jornalista, é óbvio que a origem importa, porque tudo isso é um processo que eu não confio cegamente só num carimbo da Anvisa para averiguar ali a eficácia, sendo que muitas vezes os problemas com vacina podem surgir ao longo do tempo e está tudo sendo feito às pressas. Então, para mim, essa pesquisa apenas mostra que a maioria tem bom senso.
Thaís Oyama.
Ai, meu Deus, o Constantino repete tantas coisas, obriga a gente a repetir também. Eu só queria lembrar que se a origem importa, Constantino, a gente é preciso lembrar que a vacina de Oxford também é chinesa. Ela tem o coração chinês, né? Porque o tal do IFA, ou IAF, ingrediente ativo farmacêutico, é produzido no laboratório da China e vem a ser o principal ingrediente da receita da vacina de Oxford. Então, se a origem importa, é bom você se levar em conta isso aí. Sobre o Mourão, o vice Mourão, ele falou isso, que o Brasil vai comprar a vacina chinesa, um dia depois do presidente Bolsonaro ter dito na live, assim, né, se dirigindo a um imaginário governador João Dória, que estaria na frente dele, falou assim: não vai comprar a vacina sua, não, a gente não vai comprar a vacina sua, não, arruma outro para pagar a sua vacina, disse o presidente na live, imaginando que o Dória estava na frente dele. E daí também foi um dia depois do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que já mandou muito dinheiro para São Paulo, como se a vacina fosse só para quem mora em São Paulo. Bom, aí no dia seguinte, o vice Mourão aparece na revista Veja falando precisamente o contrário do que os dois falaram. Como eu disse agora há pouco, o que o presidente Bolsonaro fala ultimamente não se escreve, como se vê, nem o vice-presidente, o vice dele, está acreditando no que ele diz. Mas vamos fazer as contas aqui. O Mourão deu essa entrevista, quer dizer, essa entrevista saiu hoje, sexta-feira, mas ele deu há alguns dias, certamente foi nessa semana, pelo que se lê dela, né? Então, essa semana já tinha acontecido alguns episódios, já tinha acontecido o episódio de humilhação do general Ramos, né, o Maria Fofoca, já tinha também acontecido aquele episódio da desautorização do general Pazuello, ministro da Saúde, aquele que só faz o que o outro manda. E então, por que que o vice Mourão fez isso? Ele fez isso primeiro porque ele está dando troco ao que ele e muitos outros colegas consideram que foi um insulto do presidente aos militares, né? Eles estão muito insatisfeitos com o tipo de tratamento que a categoria está recebendo, com essas execrações públicas, e o vice Mourão está dando troco, e ele é sempre o porta-voz nesse episódio. E por que que ele é porta-voz? Porque ele não tem nada a perder, né? Primeiro, ele é indemissível, depois ele já foi avisado, como lembrou o Constantino, que ele não vai ser o 02 do presidente Bolsonaro em 2022 e, como já dissemos aqui, ele não descarta a hipótese de ser, inclusive, candidato a 01.
Josias.
Considerando-se os movimentos e as declarações das últimas semanas, o governo do presidente Bolsonaro tem um projeto secreto que se sobrepõe a todas as suas iniciativas públicas. A prioridade do governo não é aprovar a agenda liberal do Paulo Guedes, não é atenuar os efeitos da crise sanitária. A grande prioridade do Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e da equipe de ministros, é tornar os partidos de oposição desnecessários no Brasil. O governo parece determinado a demonstrar que é autossuficiente. Os seus integrantes governam e eles mesmos se opõem ao governo. O fenômeno atingiu o ápice agora com essa entrevista do general Mourão à revista Veja. Nela, o vice-presidente disse o contrário de tudo o que vem sendo declarado pelo presidente. Essa questão da vacina é uma briga política com o Dória, disse o Mourão. O governo vai comprar a vacina? Lógico que vai. Já colocamos recursos lá no Butantan para produzir a vacina. O governo não vai fugir disso, disse o vice-presidente. Num instante em que humilhar militares se tornou um hábito no governo, o Mourão diz em voz alta o que os generais que comandam escrivaninhas no Planalto não podem declarar. O único militar do governo indemissível é o vice-presidente. E ele afirma que não vai hesitar em tomar a vacina chinesa, que o presidente refuga, caso ela seja certificada pela Anvisa. Declara que não vê problemas em que a gigante tecnológica da China participe do leilão de 5G no Brasil. desde que se comprometa com a soberania, com a privacidade, que eles escancaram uma porta que o presidente Bolsonaro quer fechar. Ao comentar o artigo no qual o general Otávio Rego Barros, ex-porta-voz da presidência, anota lá que os compromissos de campanha do presidente Bolsonaro valem tanto quanto uma nota de R$7, o Mourão descolou o governo da caserna. Ele diz que forças armadas são forças armadas e política é política. O vice-presidente, o general Mourão, ele não está fazendo senão política. Ele foi excluído pelo presidente Bolsonaro da chapa de 2022 e nessa entrevista admite disputar o Senado. Se a conjuntura lhe favorecer, nada impede que o general fique mais ambicioso à medida que for se aproximando o dia da eleição, o calendário eleitoral for avançando. A sorte do presidente Bolsonaro é que a única novidade que surgiu na oposição foi um traque. O Lula voltou a conversar com o Ciro Gomes. Essa é a única novidade que tem na oposição. De resto, só o governo fazendo oposição a si mesmo.
Muito bem, são 5:25. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial. É bem rápido, são 3 minutos, então fica com a gente. Na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1. 3 em 1.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você motorista que vai já pegar estrada para o feriado prolongado. É claro, é melhor ficar em casa, ainda observando o período de quarentena, mas quem for pegar a estrada já saiba as informações neste instante e as condições das rodovias. A Rodovia dos Bandeirantes tem agora dificuldades do quilômetro 13 ao quilômetro 16, já na saída da capital em direção ao interior, morosidade, assim como do quilômetro 80 ao quilômetro 89. Então, portanto, aí, problemas pela Rodovia dos Bandeirantes. No sentido da capital, também dificuldades do quilômetro 95 ao quilômetro 89, na região de Campinas, houve um acidente. Com isto, há um afunilamento de pista, problemas para os motoristas pela Bandeirantes. E a Anhanguera, que seria uma das opções, também está aí com uma situação ruim neste instante. A Anhanguera tem, no sentido do interior, 2 pontos de retenção, do quilômetro 19 ao quilômetro 23 e um pouco mais adiante do quilômetro 50 ao quilômetro 55 na região de Jundiaí, isto no sentido do interior. No sentido da capital, também problemas pela Rodovia Anhanguera, do quilômetro 63 ao quilômetro 60 e mais adiante, do quilômetro 112 ao quilômetro 101, no sentido da capital paulista, aí já na região também de Campinas. Informações agora da rodovia Castelo Branco. Dificuldades no sentido da capital paulista, do quilômetro 27 ao quilômetro 24, já no sentido do interior, do quilômetro 17 ao 27, 10 quilômetros de congestionamento pela Castelo Branco no interior.
3 em 1.
É, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da PAN, são 5 horas da tarde, 28 minutos. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, como uma casa de lobby e que a instituição agiu para derrubá-lo. As declarações foram dadas nesta quinta-feira durante audiência pública na Comissão Mista do Congresso, que acompanha as medidas de enfrentamento à Covid-19. Sem citar nomes, Guedes também mencionou indiretamente o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a quem tem criticado internamente. Em nota, a FEBRABAN diz que sempre se posicionou pela necessidade de sustentabilidade fiscal como pressuposto da retomada econômica e pela defesa clara em favor da manutenção do teto de gastos. Guedes fez a acusação contra a FEBRABAN no momento em que falava sobre a proposta de criação de um imposto sobre transações financeiras realizadas por meio digital, em estudo ainda pela área econômica. O ministro é a favor do novo imposto chamado Digitax, Digitax, né? E que, segundo ele, irá compensar a redução de outros tributos que hoje oneram as empresas. Thaís Oyama, você começa essa.
Pois é, Paulo, seu xará, o Paulo Guedes, ele parece que ele está se autocarbonizando em velocidade máxima, né? E agora também diante do mercado financeiro, que sempre apoiou ele e que agora começa a olhar para o ministro aí meio de lado. Então, esse estudo que ele falou, esse estudo que foi financiado não só pela FEBRABAN, mas por outras 10 entidades que se cotizaram para pagar esse estudo da PNUD, esse estudo ele foi contratado em junho deste ano, depois da pandemia, e o ministro Braga Neto da Casa Civil sabia da existência dele, o presidente Bolsonaro sabia da existência desse estudo e o ministro Paulo Guedes também estava careca de saber da existência desse estudo. E daí por que o ministro Paulo Guedes veio falar desse estudo a essa altura do campeonato? Eu fiz essa pergunta para uma autoridade do governo que conhece bem o ministro e ele me disse que o que acontece é que o ministro está sob pressão e ele não está entregando o que prometeu, e aquelas previsões todas muito otimistas do ministro, para não dizer previsões hiperbólicas, não estão se realizando. Então aí ele parte para o que, segundo essa autoridade, é a saída que ele sempre adota, né? Ele bota a culpa na conta de quem estiver mais perto. Então, nesse caso aí, no evento de ontem, ele começou a ficar nervoso, começou a perder o chão, quando ele foi cobrado, né? Qual que é a sua ideia, se a gente precisar de mais aporte e tudo mais. Então, quando ele é apertado, ele tende a fazer isso, segundo essa autoridade, empurra a conta para os outros. Aí ele diz que nosso problema é que não estão aprovando a CPMF, o problema é a FEBRABAN que quer me derrubar, daí começa a falar mal da FEBRABAN, porque falar mal de banqueiro, assim como falar mal de Congresso, sempre dá ibope, né? Sempre rende aplausos. Em suma, para o ministro Guedes, o inferno é sempre os outros. E daí ele não está sendo mais visto assim como o posto Ipiranga, como o fiador da estabilidade que ele era, né? Isso é um problema enorme. Por quê? Porque se tem uma prioridade que une vários segmentos, Congresso, governo, mercado, tudo isso, é a necessidade de aprovação das reformas, ainda que não seja nesse ano, no ano que vem. Aí as pessoas perguntam, será que o ministro Paulo Guedes, com esse gênio aí instável, explosivo, mercurial, será que ele é a pessoa certa para conduzir com serenidade, equilíbrio e habilidade política essas reformas no Congresso? Então, muita gente anda se perguntando isso. Aí, agora tem um detalhe. O presidente Bolsonaro continua gostando muito do ministro Paulo Guedes e continua confiando muito nele. Até porque o ministro Paulo Guedes, ele tem por hábito levar só boas notícias para o presidente Bolsonaro, né? Então, ele vai lá, faz esse esforço, nem que seja para dizer, como aconteceu na semana passada, nem que seja para dizer que os especuladores no mercado estão comprando muito real, porque a nossa moeda, que foi uma das mais depreciadas, que sofreu uma desvalorização recorde de 40%, isso quer dizer, segundo o Bolsonaro, que então eles estão comprando todas as moedas e isso significa que a nossa economia está indo muito bem. Bom, eu não sei quem falou isso para ele, mas eu desconfio que tenha sido o ministro Paulo Guedes, que é a única pessoa que fala com o presidente sobre economia. Evidentemente, não é uma informação que tem respaldo na realidade, né? Mas o presidente disse isso todo satisfeito lá para apoiadores nele no Alvorada. Isso aí é uma prova cabal de que o nosso governo está fazendo tudo certo. Então, uma das coisas que segura o Paulo Guedes no governo é o apreço do presidente. O presidente quer ouvir boas notícias, o Paulo Guedes dá para ele boas notícias, e é uma pena que, tirando o presidente Bolsonaro, cada vez menos gente acredita nessas boas notícias.
Você, Josias.
Quando ouve falar em bancos, o brasileiro logo associa a palavra a assalto. Um assalto de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas as críticas do Paulo Guedes aos bancos se parecem muito com cusparadas no espelho. O ministro da Economia fez fortuna no mercado financeiro. A Febraban, não há nenhuma dúvida, é mesmo uma casa de lobby, como disse o ministro Paulo Guedes. Só que a insinuação de que o lobby bancário hoje conspira para furar o teto de gasto do governo é falaciosa. Por uma razão muito simples, a irresponsabilidade fiscal coloca em dúvida a capacidade do governo de honrar a dívida pública. E os credores dessa dívida são os próprios bancos e a sua clientela. Ou seja, furar teto de gasto seria, para os bancos, algo como atirar contra o próprio pé. O Paulo Guedes está irritado com os bancos por outra razão. As casas bancárias do Brasil, as maiores delas, estão torcendo o nariz para essa ideia de recriação da CPMF, que foi rebatizada pelo ministro de Imposto sobre Transações Digitais. E o Paulo Guedes aproveita a sua irritação com os bancos para encostar a impopularidade dos bancos na imagem do Rogério Marinho, que é o desafeto da pasta do desenvolvimento regional, um ex-assessor que o Paulo Guedes acha que resgatou do ostracismo, que era um parlamentar não reeleito, e agora ele chama de ministro fura-teto, que acha que o Rogério Marinho o traiu. Mas ele, ao mesmo tempo, não especifica que furos estariam sendo tramados pelo ministro Rogério Marinho, que diz que não está tramando contra o teto de gastos. Em governos convencionais, o presidente dissolve os conflitos. Mas o presidente Bolsonaro, ele joga na balbúrdia. O ministro das Queimadas chamou um general da articulação política de Maria Fofoca e nada aconteceu. O titular da economia puxa o tapete do colega do desenvolvimento regional e fica tudo por isso mesmo. O excesso de desavenças vai tornando o governo disfuncional. Do ministro Paulo Guedes, o que se esperava é que ele agregasse lógica liberal ao governo de um presidente que é neófito em economia. Não se imaginava que o ministro é o ministro mais técnico da esplanada, não se imaginava que ele fosse passar por um processo de bolsonarização, se aventurando no campo da política cada vez mais. E o problema é que o apreço crescente do ministro Paulo Guedes pela polêmica vai distanciando o ministro da pauta que interessa. O Paulo Guedes disse que daria fim aos subsídios, até agora nada. Diz que meteria ali uma facada na mamata do Sistema S, nem sinal. Coletaria 1 trilhão com a venda de estatais, nada até agora. Desvincularia os gastos obrigatórios do orçamento, também não aconteceu. Quer dizer, as reformas pós-previdência estão paralisadas no Congresso. Então, o ministro deveria fugir de confusões políticas. Ele tem muito mais a fazer. A agenda dele é muito mais relevante para o país. Então, ele se perde, a meu juízo, quando fica nesse ir e vir de polêmicas. É um círculo vicioso. O ministro não passa 15 dias sem se envolver numa polêmica. Enquanto isso, a agenda dele vai sendo deixada em segundo plano.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, só um esclarecimento. Eu sei que jornalista não tem muita obrigação de saber isso, mas não há nenhuma contradição em pessoas do mercado financeiro criticarem os bancões, porque os bancos de investimento, como foi o caso daquele fundado pelo Paulo Guedes, não tem nada a ver com bancos comerciais que controlam a Febraban. E se é popular criticar a Febraban, os grandes bancos, né, e o Congresso, a gente deveria talvez se perguntar por quê. Assim, por que as pessoas desconfiam mais da vacina que vem da China também? Deve ter algum motivo, né? E é popular criticar bancos e Congresso porque a percepção de muitos fora de uma certa bolha, né, é de que eles estão embarreirando as agendas. Para começo de conversa, os bancos comerciais no Brasil representam um setor muito concentrado, para não dizer cartelizado. Tem um parêntese só quando as pessoas falam mal dos banqueiros, tem que lembrar que o Estado concentra quase metade do setor financeiro no país, por meio dos seus três grandes bancos estatais, né? Crédito e tudo, o Estado é o maior banqueiro do país. Mas quando tira o Estado da equação, sobram ali três grandes grupos. Então, isso não é exatamente um mercado livre, tem muita barreira à entrada, muita burocracia, muita regra, né? Então, não é, absurdo desconfiar de interesse dos bancos. O Brasil tem donos, né? Tem alguns grupos de interesse muito fortes que são donos do Brasil, né? Donos do poder. E, sem dúvida alguma, os grandes bancos são uma perna desse troço, né? Eu acho muito curioso, sempre que a gente aponta, né, para o Paulo Guedes, aponta para o Bolsonaro, e esquece de falar do Congresso, esquece de falar justamente daqueles que estão dificultando, de alguma forma, o andamento das reformas, né? Isso é uma coisa impressionante, porque daí eu venho cobrar na análise, né? Não é assim, ah, não fui eu que fui eleito, é análise, é o que pode ser feito para fazer avançar, uma vez que tem reação do sistema. O sistema claramente não quer certas mudanças. E daí vem, por exemplo, as faíscas e as farpas trocadas entre o ministro Paulo Guedes, que está querendo segurar a chave do cofre, e outros ministros que estão mais soltos, né, em relação a gastos públicos. Porque já que a pandemia arrombou a porteira, o que são mais 40, mais 50 bilhões? Então, é uma discussão que eu imagino que a população, que os patriotas, né, deveriam tomar o partido daquele que está lutando para preservar o bom senso. E esse é o Paulo Guedes, né? Então é muito curioso que a gente só reclama, né? Ah, ele não consegue fazer as coisas avançarem e fica impaciente, né? Por que será, né? Por que será que as coisas não avançam? Será que é porque o Paulo Guedes não tem jogo de cintura, né? Ou será que é porque o presidente não sabe articular? E aí, quando a gente faz as perguntas que importam, a gente começa a ter algumas respostas que só quem está interessado em bater no presidente, não enxerga, né? Não quer enxergar. E aí o buraco é mais embaixo. Então, vamos falar sério, né? É difícil. O Brasil, ele tem monstros do pântano, para usar uma analogia que o próprio Guedes já usou várias vezes, né? Que lutam, e lutam com muito afinco, para impedir mudanças do sistema, reformas liberais. Em relação à CPMF, que os bancos claramente não desejam, né, cada vez mais gente tem se dado conta que talvez seja dos males o menor. Só que, de novo, até o presidente já andou flertando que talvez seja um caminho, né? Mas, de novo, é um vespeiro, porque setores puxam sempre o cobertor que é curto para o seu lado, né, e aí a coisa não anda. Mas é muito simples pegar o Paulo Guedes como bode expiatório, ou o presidente, né, e queimá-los na narrativa, como se trocar Paulo Guedes por alguém fosse fazer a coisa andar. Aí a gente tem que perguntar por que será? Por que será que algumas reformas talvez andassem? Talvez porque elas seriam desidratadas a ponto de não serem mais reconhecíveis.
Muito bem, Thaís Oyama pedindo a palavra, depois Josias. Thaís, por favor.
Constantino repete o mantra dele de que alguém tem que arrumar uma alternativa para o pobre presidente Bolsonaro aí no Congresso, e eu já falei o que eu penso sobre isso, mas eu queria, para não me repetir, lembrar que a gente também não precisa arrumar alternativa, porque o presidente já escolheu a alternativa, já escolheu o caminho dele. O caminho dele foi se agarrar ao Centrão, e agora ele está apoiando, inclusive, para a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, que é réu na Lava Jato por corrupção e contumaz escondedor de mala de dinheiro no armário, segundo disse a ex-mulher dele para o Ministério Público. Foi essa a escolha que o presidente fez, não precisa ninguém influenciar ele.
Josias.
É isso, o presidente fez a sua opção, se acertou com o Centrão. Poderia ter feito esse acerto com alguma lógica. Olha, estou me acertando aqui, ele faz live toda semana. Ele poderia informar, olha, estou me acertando com o Centrão, disse que não faria isso na campanha, mas estou fazendo porque tem uma utilidade. A utilidade é essa, nós vamos aprovar esta agenda. Não fez isso. Por que não fez? Porque os interesses são subalternos, tanto os interesses do presidente quanto os interesses do Centrão. Quanto aos monstros do pântano, aparentemente o ministro Paulo Guedes está enxergando os monstros dentro do próprio governo, na esplanada. Então, cabe ao presidente arbitrar esse conflito. Se tem monstro na área, ele tem que tirar o monstro, ou tirar quem está enxergando monstros onde eles não existem. Em relação à CPMF, O Paulo Guedes, é verdade, os empresários, alguns deles estão já vendo, olha, o desemprego, hoje saiu o dado do desemprego, 13,8 milhões de desempregados com viés de alta. Então, tem toda a lógica você desonerar a folha, e se a recriação da CPMF é o caminho, o presidente da República tinha que estar nesta canoa. Cabe ao Paulo Guedes convencer o seu chefe, em primeiro lugar, e depois ao Bolsonaro convencer o Centrão a votar. É preciso ter voto no Congresso. O presidente é que está governando, ele é que tem que dar as saídas. Não adianta, ele não foi eleito, já disse isso, vou repetir. Ninguém é eleito para ficar acusando os seus aliados, traidores ou a oposição, durante 4 anos. Precisa arrumar solução.
Muito bem, são 5h44. A gente vai para mais uma rápida pausa. É a última aqui no 3 em 1. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1. 3 em 1. Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, 4 queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade. Jovem Pan News. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços neste feriado prolongado. Muitas pessoas já pegando a estrada em direção ao litoral ou ao interior, e a Jovem Pan segue acompanhando. É claro, ainda segue aquela recomendação para que as pessoas permaneçam em casa, hein? Devido à quarentena, à pandemia do coronavírus, é melhor ficar em casa. Mas quem não puder e precisar pegar a estrada, aí já tem todas as informações aqui na Jovem Pan. Rodovia 12 Imigrantes. Para quem pretende chegar à Baixada Santista utilizando o sistema Anchieta Imigrantes, saiba que pela Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 41 ao 43, há dificuldades em razão do excesso de veículos, e um pouco mais adiante, do quilômetro 48 ao 53. Então, se você vai seguir para a Baixada, utilize agora a Rodovia Anchieta, vai fazer melhor negócio. No entanto, tenha cautela, mantenha a distância dos veículos à sua frente, isto porque as pistas estão escorregadias, portanto, redobre a atenção, esta é a dica da Jovem Pan. Para quem segue no sentido da capital paulista, são boas as condições, os motoristas não encontram dificuldades pelo sistema Anchieta Imigrantes. Nós vamos agora levar informações para você que pretende utilizar o corredor da Ayrton Senna e também Carvalho Pinto para chegar às regiões do Vale do Paraíba, ou então até mesmo um pouco mais à frente, seguindo em direção ao Rio de Janeiro, Aparecida do Norte, ou para você que pretende chegar à região de Campos do Jordão. Neste momento, Ayrton Senna, congestionamento de 8 quilômetros no sentido do interior, do quilômetro 20 ao quilômetro 28. Morosidade, diversos pontos de retenção. Anda para também para quem vai em direção à capital paulista. Chegada a São Paulo, do 21 ao 18, também problemas pela rodovia Ayrton Senna. Carvalho Pinto tem boas condições em ambos os sentidos. A Aerosmith, que serve o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, tem boas condições neste momento.
Três em um.
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Pan, são 5h47. Olha, o jornalista Glenn Greenwald anunciou sua saída do The Intercept e acusou o site de censura. Glenn afirmou ter sofrido censura de editores do portal que recusaram a postagem de uma coluna crítica ao democrata Joe Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos. O repórter publicou em seu Twitter uma nota onde diz que havia uma condição para a coluna ir ao ar. O pedido era de que ele retirasse as acusações, pois, segundo Glenn, todos os editores nova-iorquinos apoiam veementemente o candidato. No artigo em questão, seriam revelados e-mails e depoimentos de testemunhas que levantariam dúvidas acerca da conduta de Biden. Vale lembrar que o jornalista ganhou notoriedade no país após a versão brasileira do veículo publicar diversas conversas do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Thaís Oyama, você começa.
Bom, eu tenho, Paulo, muitas reservas em relação a esse senhor Glenn Greenwald, inclusive pelo fato de ele se identificar como jornalista, porque jornalista ele não é, ele gosta inclusive de ser visto como um militante da esquerda, mas também há dúvidas sobre isso, né? Sobre o fato de ele ser um militante da esquerda. Agora, ele diz que brigou com o Intercept porque não deixaram ele publicar uma reportagem contra o Biden, e se era contra o Biden, favoreceria o Trump, né? Nesse contexto de eleição. Eu queria lembrar que não é a primeira vez que ele, o Glenn Greenwald, funciona como aliado do Trump, né? Quando saiu o relatório Mueller, todo mundo se lembra, ele defendeu veementemente a inexistência daquele conluio lá entre o Donald Trump, que então era candidato à presidência, e o governo russo. Então, ele fez isso numa entrevista que ficou famosa lá para a Fox News, também escreveu isso, e essa, de novo, então, é a situação. Ele está agora dizendo que foi expulso, ou que saiu do Intercept, que ele ajudou a fundar, porque não deixaram ele falar mal do Biden e, portanto, favoreceu o Trump. Né? Atacar o Biden agora é favorecer o Trump, mas, para lembrar, favorecer o Trump nesse contexto é também favorecer o Vladimir Putin. Então, novamente, pairam dúvidas sobre o que faz esse senhor e a quem ele serve. Eu só sei que ao jornalismo é que não é.
Constantino.
Paulo, nesse caso específico, ele era o único defendendo o jornalismo ali, né? E eu acho que essa demissão dele, ainda mais da forma que foi, ela revela muito daquilo que a patota, o clubinho corporativista dos jornalistas adorariam manter escondido nos bastidores, mas que todo mundo já percebeu, que é o escancarado viés de esquerda. O The Intercept é apenas um mais extremista e que pelo menos se assume enviesado, enquanto que tantos veículos aí fingem imparcialidade, simulam isenção e não existe isso na prática, né? Então, a decisão de não publicar um texto dele sobre o escândalo que envolve a família Biden, que veio por fontes sérias. Aliás, um computador deixado pelo próprio Hunter Biden, né? Um ex-sócio do Hunter Biden, que é de uma família super respeitada de militares, de gente da Marinha, vindo à tona dizer que o Joe Biden sabia dos esquemas dele, né? na Ucrânia e na China. O Hunter Biden é um fracassado viciado que foi expulso das Forças Armadas e ganhou 10 milhões de dólares nesses países repletos de transparência, né? Então, tudo isso é um escândalo por si só. E ele queria escrever sobre esse escândalo, que a mídia toda está fazendo um esforço homérico para abafar, e ele foi vetado, sendo que ele é o cofundador do site. Então, eu consigo discordar veementemente de tudo que o Glenn Greenwald pensa, mas eu consigo respeitar alguém que tem coragem para ser independente e para jogar no ventilador esse tipo de postura, né? O que, aliás, é lamentável. A gente viu um grande jornal carioca outro dia, no editorial, aplaudindo a mídia americana por ter abafado o caso do Joe Biden, falando que isso foi jornalismo, porque veio de uma fonte trumpista e tudo mais. Olha, o escândalo se sustenta com próprias pernas. Quem está tentando abafar isso na véspera de eleição está fazendo justamente um jogo partidário, militante, torcedor. E quem que escancarou isso de vez? O queridinho de jornalistas tão respeitados no Brasil, né? Felipe Neto, aquele que foi entrevistado no Roda Morta, Viva. O Felipe Neto, né? Ele escreveu dizendo que era um absurdo publicar algo que pudesse favorecer o Trump e que tinha sim que censurar. Ou seja, o sujeito defende a mentira se for favorecer o candidato que ele prefere, porque está combatendo a extrema-direita, assassina, o fascismo. Essa balela toda de quem ainda fala que Bolsonaro e Trump são fascistas, extrema-direita, essa bobajada toda. Então, o Felipe Neto faz esse comentário e é queridinho de jornalistas. Ou seja, o jogo está às claras, né? Existe uma grande imprensa que fica distorcendo tudo, abafando aquilo que incomoda, manipulando, censurando, porque está no papel de militância, não de jornalismo.
Para fechar, Josias.
O feitiço do Glenn Greenwald acabou enfeitiçado, né? A opinião pública se livrou desse mito de que o The Intercept é o protótipo do jornalismo independente. É o cofundador do site quem dispara a acusação de que há censura no empreendimento. E ele afirma que teve um texto censurado. O artigo censurado trata, segundo ele próprio, do Joe Biden, está recheado de informações contra o Biden, o filho dele, e os negócios suspeitos da família. O Glenn tem agora a oportunidade de divulgar esse artigo. Eu mesmo estou ansioso para ler, porque acho que se ele tem um artigo que foi censurado assim, e o motivo da censura foi porque lá nos Estados Unidos os editores do site estão defendendo a candidatura Biden, mais uma razão para soltar artigo, jogar as informações todas no ventilador. É o que se espera que ele faça nos próximos dias, se não hoje já. Aparentemente é essa a intenção dele. Eu estou ávido por ler esse artigo do Glenn.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, já caminhando para o fim, porque no início do programa eu perguntei para vocês se vocês acham que Mourão está certo em dizer que o Brasil vai sim comprar a vacina chinesa. Vocês enviaram suas respostas para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Muito boa tarde a todos. Eu concordo com o vice-presidente Hamilton Mourão. Tem que comprar a vacina produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Ela sendo aprovada pela Anvisa, não tem problema nenhum. Acho que tem que valorizar o nosso produto. E não pode deixar se levar esse problema político aí entre o Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Um abraço a todos, Clóvis Guidotti de Conchal.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Não é uma questão de estar certo ou estar errado. É o que manda a Constituição. É a obrigação do governo federal, como dos demais governos, fornecer a saúde à população. Se a vacina está aprovada pela Anvisa, é eficaz e comprovadamente pelos meios médicos, pode conter a disseminação do vírus, deve ser utilizada, custe o que custar. Meu nome é Inar, sou de São Paulo.
Muito bem, tá aí a participação mais uma vez de vocês aqui no nosso programa. Não dá mais tempo de nada, só de dizer tchau. Tchau, Thaís Oyama, bom final de semana e até segunda-feira.
Para você também, Paulo. Tchau, Constantino, Josias. Tchau, audiência. Até segunda-feira.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau. Boa noite para todos.
Abração, Josias.
Abração, tchau, boa noite, bom final de semana, até segunda.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is. Ótimo final de semana. Segunda-feira de feriado estaremos aqui prontos e operantes. Tchau, gente. Valeu.
Nossa, achei uma passagem super barata, mas eu não conheço essa companhia de ônibus. Você conhece?
Isso aí é ônibus clandestino, é fria.
Ué, por quê?
Transporte clandestino não tem manutenção. Eles não estão nem aí pros protocolos de segurança.
Sério?
Pior, motorista clandestino não tem treinamento, não passa por exame toxicológico e não tem ponto de descanso.
Por isso, tanto acidente nas estradas. Tô fora. Vou comprar na rodoviária mesmo. Valeu a dica.
Pegue a direção certa. Compre sua passagem apenas em empresas oficiais. Sua vida vale mais. Diga não ao transporte clandestino. Uma iniciativa da Abrate.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com...
kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Programa de notícias. Você explora as ideias e os fatos. Kim. Visita os bastidores.